lá, porque eles não estavam precisando de bombeiro. Se tivesse precisando de bombeiro, era só chegar um cobre. Entendeu? Então, eu fico pensando como realmente o dinheiro é maligno, como que o dinheiro é a origem de todos os males, né? O que que uma pessoa dessa precisa? Um delegado da Polícia Federal, família, deve ter família, deve ter, né? Envolve num negócio dessa natureza. Ex-presidente da Câmara, vereador, ex-presidente da Câmara, vereadores. Um outro aí que apoiou, acho que por causa, até foi por causa dele, na época, é que o Dirceu perdeu lá o cargo lá. O cara que apoiou, olha, esse PT, estou aqui fazendo propaganda política, não. Mas, deixa para lá, né? A verdade é que o diabo, o Satanás, ele está mais ativo, mais vivo do que nunca. Ele está nadando de braçada. E nós, se não tivermos muito cuidado, mas muito cuidado, porque ele é extremamente poderoso. Você vê aqui, ó. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Tudo quanto Jó tem está na tua mão. Você, a hora que você quiser, você é, vem. Deus falou, olha, Jó falou, você abençoa ele. Pois é, eu abençoo ele, mas o que ele tem está na tua mão. Então Jó, então Satanás, foi e antes, Jó só não punha, o diabo só não punha a mão nas coisas dele, porque certamente Deus nunca permitiu, nunca permitiu. Certamente Jó era uma pessoa que fazia oração, Jó era uma pessoa temente a Deus e tal. Então Deus não permitia. Mas depois Deus disse para Satanás, está na tua mão. Era uma coisa que ele não podia fazer. Deus, se Satanás quisesse, Deus tinha que permitir. A gente olha, vê um negócio desse e acha às vezes até um exagero. Amém? Mas eu digo para vocês, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, se ele não tivesse feito orações e súplicas, se Jesus não tivesse feito, será que ele teria conseguido fazer o que ele fez? Jesus, nos dias da sua carne, não tivesse feito. Fernando, a hora que o diabo quiser, ele põe a mão nas suas coisas. A hora que o diabo quiser, se você não estiver orando, se você não estiver vigiando, se você não estiver pedindo a Deus, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, dirige o meu coração. Se você não estiver vigiando, a hora que o diabo quiser, põe a mão. Você concorda comigo? Ou não? Ou nós achamos que o fato de sermos crentes, o fato de sermos evangélicos, nós podemos fazer todo tipo de bobagem, de besteira? E vai ficar por isso mesmo? Podemos casar que não vão ter tribulação? Podemos nos casar que não vai haver tribulação para nós? Vocês concordam? Então, ou a gente acorda, ou a gente realmente passa, porque vigiar é exatamente ficar acordado. Ele põe a mão, se ele não põe a mão em você, ele vai botar a mão no seu filho, ele vai botar a mão nas suas coisas. Por quê? Porque, por enquanto, tudo está aonde? Na mão dele, no poder dele, no domínio dele. Então, por exemplo, ele pega um desse delegado, que às vezes com tanta dificuldade conseguiu chegar ali naquele posto de delegado da Polícia Federal, que é uma coisa realmente extremamente difícil e muito bem remunerado, muito bem remunerado. Eu pergunto, gente, precisava, às vezes, envolver, arrebentou-se com a vida dele, com as coisas, desmoralizou, família, filho, tal. Olha para vocês verem o estrago que não acontece. Então, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, onde é que estava o diabo? Onde é que estava o diabo? Mas a gente vem para a reunião com esse cuidado? A gente vem para a reunião com esse cuidado? Vem? Não vem. Não vem. A gente vem confiante, sabendo que é tal, não, em nós ninguém põe a mão, em nós ninguém está. O diabo é assim? Ô, dona Zefa, não é assim? Olha, enquanto existir carne no mundo, existe o pecado. Enquanto existir o pecado, existe o diabo. Existe o Satanás. E ele tem o direito. Ele tem o direito. Deus pagou um preço por nós. Deus pagou um preço por nós. Certo? Mas nos deu a liberdade. Deus pagou, na verdade, pagou. Todo mundo, se quiser, pode passar para o lado de Deus. Você pode passar para o lado de Deus. Não quer dizer que você está do lado de Deus. Está dizendo que você pode passar para o lado de Deus se você quiser. Por quê? Porque Deus nos libertou e pagou um preço por nós. Se você quiser, você passa para o lado de Deus, aí sim, o diabo não vai botar a mão em você, porque você fez o que Jesus mandou. Ele falou, né? Primeiro ele falou, olha, se casar vai ter tribulação. Então, é uma coisa assim, inevitável. É inevitável. Tá? Ninguém pode reclamar, ninguém pode achar ruim, ninguém pode, porque é um negócio que é inevitável. Vai ter tribulação. Quer dizer, por que vai ter tribulação? O Júnior não precisava de alugar lugar para morar. O Júnior não precisava de botar gasolina no carro, só no dele. O Júnior, se ele quisesse ir para a Casa Nova, ele podia a hora que ele quisesse. Então, hoje não pode mais. E daqui a uns dias, ele nem dormir vai poder. É. Você está vindo ali um casal de gêmeos. Um, já não, a pessoa já não dorme, dá mais dois. Né? Vai ficar um no braço de um no braço do outro. Não é não? Vai ter sossego o Júnior, por melhor que seja esse neném. Que eu imagino realmente, pelo comportamento, pela postura dos pais, tá? A gente imagina realmente um menininho muito tranquilinho, educado, né, direitinho e tal, mas vai para a escola, aí você Ana, você pegou meninos vindo na escola? Você está na rua e está pensando. Ana, você pegou os meninos na escola? Peguei. Ah, então tá bom. E no outro dia, no mesmo horário, o que ele vai fazer? Ele vai ligar e dizer? Fala bem aqui.
Ana, você pegou os meninos na escola?
Vai ser a mesma coisa. E eles vão crescer, e a preocupação continua, e o medo deles envolverem nisso ou naquilo, etc. Hoje eu vi uma mulher, sabe? Eu fiquei impressionado de ver o sofrimento. A mulher, ela não chorava, não. Ela, parece que ela estava assim, quase que desmontando, né? Tanto de dor. Não era tanto choro, era dor. Que pegou o filho, pegaram o filho dela, pegou o menino dela, um outro rapaz, sim, quase da mesma idade, não sei se era da mesma idade, pegou e esquartejou, matou, era amigo, os dois trabalhavam juntos, esquartejou o menino e jogou, hã? Não, um matou o outro. Um matou o outro, esquartejou, jogou dentro da caldeira, recapaz de pneu lá, não sei. Jogou lá dentro e depois pegou lá os destroços que sobrou lá e jogou lá numa cisterna para não... Parece que teve alguma coisa lá na hora que a caldeira esfriou, ele foi lá e pegou o que sobrou lá para não deixar rastro. E... Amém? O outro, também mais ou menos na mesma idade, foi torturado. Torturado por três outros rapazinhos. Não, e com o maior sangue frio, não, eu... Como é que você fez com ele? Não, eu dei uma facada nele e mandei o tijolo na cabeça dele. E só deu uma tijolada na cabeça dele só. Né? E eles torturaram o menino até ele morrer. E depois, e confessa o crime com a maior frieza do mundo. Então, gente, um mundo, né, que assusta a gente pela sua crueldade. Porque o que está acontecendo é isso. Não sei se vocês estão percebendo, mas, assim, parece que a coisa está ficando mais cruel, mais cruel. Não é só a ruindade, não. É crueldade mesmo. Mas isso aí não interessa. E a igreja? O que a igreja tem que fazer? A igreja está fora disso, Amira? A igreja está fora? Não. Não está fora. Como eu falei, ela não está fora da tribulação. A tribulação virá sobre todo habitante da terra. Eu não acredito, eu tenho certeza que todos vocês estão preocupados quando saem para a rua, preocupados com os assaltos, preocupados com as coisas. Tanto é que a gente põe cerca elétrica, a gente põe seguro nos carros, a gente põe controle não sei o quê, a gente faz isso, faz. Por quê? Porque nós estamos também preocupados com a nossa segurança. Porque se nós confiássemos em Deus, se nós realmente crêssemos em Deus, nós não precisávamos fazer nada disso, né? É uma prova de que nós temos, sim, receio, medo, e achamos que precisamos nos proteger. Porque a nossa fé não é suficiente, né? Eu posso até, às vezes, se fosse eu sozinho, talvez eu não ia fazer nada. Não ia fazer seguro, não ia fazer nada. Mas, e a minha mulher? Né? Será que ela ora? Será que ela pede? Será que ela envolve? Então, eu preocupado com a minha mulher. Preocupado com meus filhos. Preocupado com a minha casa. Porque, pronto. Então, eu tenho que investir em segurança. Você tem que investir em segurança por causa disso. Por quê? Agora, e aonde está Deus? Onde é que fica Deus? Deus está alheio a tudo isso? Deus não está vendo? Deus, por acaso, não escuta a nossa oração? Não está resolvendo nada? O que vocês acham? Ou nós sabemos, nós temos consciência de que nós estamos vivendo num mundo, exatamente o mundo que Jesus descreveu, nós estamos passando pelas coisas que estavam previstas, profetizadas, estamos vivendo nesse mundo. E a única salvação nossa, a única coisa que nós podemos fazer, hoje a caridade não falei assim, ó, o que, que a gente pode fazer? Nós vamos deixar de inventar moda, porque Deus falou, olha, o grande problema de Deus é exatamente é a quantidade de coisa que vocês arrumam sem necessidade. Sem necessidade. Às vezes o irmão não está passando fome, não está passando fome, o marido é suficiente para poder suprir, tá, mas está atrás de dinheiro. Mas quer mais dinheiro. Não aguenta, às vezes, ver o outro ganhar dinheiro. Não aceita, não concorda, não suporta. E vai arrumar. Arrumar o quê? Encrenca, arrumar sarna para coçar, arrumar problema, arrumar coisa. É isso que acontece, meus irmãos. Mas aí eu pergunto, nós vamos deixar de fazer isso? Nós vamos deixar? Vamos deixar de fazer isso? Vamos? Não vamos. Não deixa não, deixa, Paulo Júnior. Deixa não. A gente não deixa. Amém? Então, eu até estou comentando aqui, conversando hoje também com você, que às vezes é melhor a gente até nem orar. Por quê? Porque se você orar, Deus vai mostrar e você vai ficar com a cara desse tamanho, porque você não vai largar, você não vai deixar. Então, é melhor fingir que não sabe, fingir que não tem consciência, toca pra frente. Fingir que não entendeu, fingir que não é bem assim, e toca pra frente. Porque se nós orarmos e Deus falar para você, você às vezes não tem coragem de tomar a decisão. Eu mesmo tenho. Eu mesmo tenho. Então, solução. Solução. Uma vez eu tinha um rapaz chamava Lúcio, né? Aí os dois litigam ele com a mulher, eu perguntei para ele, solução, e a solução? Aí ele respondeu, só Lucim. Lucim era o nome dele, Lúcio era o nome dele. Disse que a solução para a mulher dele era Lúcio, era Lucim. Né? Qual é a solução para nós, já que nós não temos Lucim? Qual seria a solução para nós? A solução para nós, gente, porque fazer nós não, sabe, nós não temos peito para tomar as decisões. Não tem. Levanta a mão, quem tem? Peito, pode ter peito. Mas para tomar a decisão não tem. Eu pergunto, levanta a mão quem tem. Não tem. Se Deus falar para você, olha, igual ele falou para Abraão, deixa a sua parentela e siga-me. Deixa tudo, deixa a sua parentela e siga-me. Eu me invejo. Foi Abraão, você me causa um mal tão grande, que eu tenho, Né? Abraão deixou tudo e seguiu. Nós não temos. Temos, dona Zefa? Tem coragem? Tem não. Tem, Modeste? Tem não. Então, fazer o quê, Modeste? Orar? Eu acho que a única solução para nós é essa. Deus disse, é o que Jesus falou, ora sem cessar. Ora e vigia sem cessar. Porque Deus pode te livrar, né, Fernando? Deus pode ter misericórdia de você. Confessa a Deus os seus pecados. Confessa a Deus e pede a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, porque olha, não adianta. Seria uma hipocrisia da minha parte. E eu acho que eu me ofenderia eu mais a Deus ainda, eu tentando justificar uma coisa que está clara. Eu ia ofender muito mais a Deus. Falar assim, eu estou fazendo uma coisa que não é necessária. Eu estou fazendo uma coisa que está trazendo tribulação, problema. Olha, tem misericórdia. Amém? Então, a nossa situação, creio que Deus já sabia que ela seria essa mesma que nós estamos passando por ela. Que o mundo teria muita tribulação. Mas tudo isso em consequência disso, porque, por exemplo, nós não temos. O mundo fabrica as coisas, o mundo constrói as coisas, o mundo faz os negócios, e nós não temos força, nenhuma para poder viver de outro jeito, não. Nós não temos força para sair dessa coisa, não temos, gente. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu, respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, onde é que ele está? Aonde que os espíritos malignos estão? Passeando pela terra. Você acha que eles vão ficar sem dormir? Porque o jeito foi um menino, um rapazinho, foi esquartejado e jogado na fornalha? Ele vai ficar sem dormir? Não vai. Agora, essas famílias todinhas desse mundo de pessoas que foram aí, eu tenho certeza que os filhos, os pais, a família, né, vão sofrer muito. Eles vão sofrer muito, muito. Com a situação vivida pela pessoa que está sendo ali. Às vezes é o pai, às vezes é o irmão, né, às vezes é o marido. E assim por diante. Né? E ele está no meio de nós. O diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso redor, como Pedro fala ali, né? 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 5. 1 Pedro? Capítulo 5. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. Pronto. A resposta está aqui, ó. Sede sóbrios. Sóbrio, o que é sóbrio? Você. Hã? Como? é sóbrio. É que não está. Hã? É, não. Por exemplo, uma pessoa que está dormindo, que está embriagada, né? Uma pessoa que está fora de si, né? Levou uma pancada na cabeça, que é coisa assim e tal. Não é uma pessoa sóbria. Né? Fulano não está sóbrio, ele está com algum problema. Ele está com algum problema, não está sóbrio. Certo? Agora, o que levou ele a perder essa consciência, interessa. O importante é que ele não está sóbrio. Ele está passando por alguma coisa. Então, Deus disse aqui, olha, presta bem atenção para vocês verem. Humilhai-vos, primeiro, debaixo da potente mão de Deus. Aí é que eu acho que é a falta, Valéria, que a gente comete. É nós não reconhecermos que nós precisamos viver o tempo todo debaixo das mãos de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. O tempo todo. Se você vai fazer uma coisa, você pode ter certeza que Satanás vai junto. Se você empreende uma coisa, você pode ter certeza que Satanás está por ali. E, às vezes, a coisa, como aconteceu com Jó nunca imaginava que viria. Uma hora que Jó não estava esperando. Vocês viram aqui? E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E sucedeu um dia em que seus filhos... Isso aqui, Deus pôs isso aqui, já não foi à toa, não. Isso aqui foi posto aqui para a gente ver. Não foi à toa, não. Que eles não estavam... Ninguém estava esperando. E é normal que não estivesse esperando. É normal que não estivesse esperando. E sucedeu que um dia... em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho, todo mundo alegre, na casa de seu irmão primogênito, na casa do irmão mais velho. Convidou o irmão mais velho, de repente aconteceu. Às vezes é bom a gente assim pegar esses, né, detalhes assim como referência, até mesmo para poder ajudar a gente. Eu não estou querendo ofender ninguém, não estou querendo oprimir ninguém. Só estou pedindo, mostrando e pedindo uma coisa. Vamos orar. Humilharmos debaixo da mão de Deus, confessar os nossos pecados e pedir a Deus mesmo, mas para valer. Senhor, eu não sou capaz. Eu não estou dando conta. Tem misericórdia de mim. Amém? Mesmo que, Lorena, mesmo que você se case, você orou, confessou, casou, sabendo que ia ter tribulação, e nunca mais parou de orar, né? Você sempre foi orar, Senhor, né, me ajuda, porque eu escolhi o casamento, mas eu não deixei de pedir o Senhor, não. Eu sei que eu não fui capaz, eu escolhi o casamento porque eu não fui capaz. Se eu fosse capaz, eu não estava aqui, não. Olha, eu já pensei já. Mas como é que eu faço? Deixo a cooperativa do jeito que está e vou embora? Deixo as coisas do jeito que estão e saio por aí e largo vocês aí? Eu não posso largar vocês aqui. Eu acho que eu não posso. Hã? Como? Eu não posso largar aqui e ir embora. Mas vocês podem ter certeza que quantas vezes eu penso, não é largar vocês, mas quantas vezes eu penso, Senhor, se eu pudesse começar de novo, se eu pudesse, eu ia reunir debaixo de um pau, né? Eu ia, né? Porque com tudo aqui, sei não, Mas podemos deixar, meu? Não tem que pagar os impostos? Por acaso os fiscais não estiveram aqui hoje, né, para poder medir direitinho e tal, nós não estamos aí perejando para organizar as coisas, para arrumar e etc. Vocês dão ali, dão lá, né, o que agora está lá, vocês dão ali as contribuições de vocês e tal, a gente precisa, nós precisamos estar ajudando, a menina está lá hospitalizada, tem que, graças a Deus pela igreja, pelos irmãos que estão indo lá, estão posando, estão dando assistência. Eu me orgulho do trabalho que eles estão fazendo. Por uma menina que, na realidade, não pertence à igreja, mas quis vir no encontro e quis o destino que o Satanás fosse nos pegar, né? E acabou usando, talvez, uma pessoa para trazer a menina chega aqui, Satanás usa um outro para poder empurrar a menina e derrubar a menina no chão, a menina cai, bate com a perna ali, e a partir dali, as coisas que aconteceram, o excesso de dor foi em consequência de um tombo que ela levou aqui, que nem não sabia desse detalhe. Mas foi em consequência desse. Depois ficou constatado que ali é onde era o osso dela, porque ela não tem resistência, ela não tem essa resistência. Ali, então. Mas a igreja ignorou? Não. A igreja largou de mão? Não. Deus também deu livramento. Deu livramento. Nos ajudou. Teve misericórdia de nós. Tem tido misericórdia de nós. Não permitiu que essa menina, de repente, morresse. Aí, então, a gente tem que se orgulhar realmente da igreja que nós somos. Mas, talvez, se a gente pudesse ficar sozinho, nós teríamos muito menos problemas. Mas não pode. Não pode ficar só. A gente tem que congregar. A gente tem que ajudar a carregar a cruz uns dos outros. A gente tem que participar da edificação do corpo. E é por isso que nós estamos aqui falando isso, chamando a atenção da igreja seguinte. Não vamos dormir, porque nós não podemos dormir, não. Viu? Se existe um povo que não pode dormir, isso é um povo. Que o diabo tem ódio, Satanás tem ódio, é de nós. Né? Então, nós não podemos dormir, nós não podemos cochilar, nós não podemos dar brecha, não podemos cochilar. E se você quiser fazer alguma coisa, você não é proibido de fazer. Mas pergunta, ora muito para Deus e pede a Deus para poder, sabe, abrir os seus olhos, dirigir o seu coração, sabe, tirar os seus pecados, ensinar o caminho que você tem que andar, sabe, Senhor, eu sei da dificuldade que eu vou enfrentar, mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, da minha fraqueza, da minha moleza, da minha falta de fé, da minha iniquidade. Tem muita misericórdia de mim, porque estão, eu sei que eu não posso. E Paulo não falou isso? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero. Não, eu não vou fazer isso. 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 Mas acaba. Quando a gente pensa que não, já. Hein, Zé? Não faz? E faz.
E vai levando a vida.
Hã?
E vai levando a vida.
E vai levando a vida. Amém? Então, lei está condenando vocês? Está pesando o fardo da igreja? Não. Acho que Deus está abrindo os nossos olhos, mostrando para nós a nossa limitação. A nossa limitação. É a nossa fraqueza mesmo, nossa dificuldade. É, nós não podemos culpar ninguém. Não podemos, por isso Deus falou, não julga. Não julga porque você se julga. Você faz o mesmo. Não condena porque você condena aquilo que você também faz. Sabe, não joga pedra, porque hoje você joga pedra, amanhã, quem sabe você vai ser apedrejado. Então, tudo isso faz com que a igreja, ela entenda e se una numa só fé, num só espírito, e reconhecendo que a única solução que nós temos é humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Pronto. Cada um tem a sua, não tem? Cada um tem a sua. Lança sobre ele e diz, Senhor, olha, eu sou franco, dizia para o Senhor. Sede sóbrios, não bebe, não fica dormindo, não se envolve de tal forma que, olha, não se envolva de tal forma que você fique embriagado. Não se envolva de tal forma que você perca o controle. Da sua vida. Pensa. Não dorme, não. Pensa. Tá? Eu tenho consciência, eu estou consciente, eu vou orar, eu vou conversar com Deus. Eu tenho consciência. Não é? Por que que a gente tem que fazer tudo isso? Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpre em vossos irmãos no mundo. Então, não é só a Valdete que tem problema, não é só a Dona Zefa que tem problema, não é só a Suzane, não é só eu, não é só o Paulo Júnior, mas somos todos nós. Todos nós estamos debaixo de uma mesma, aquela maldição que foi lançada lá no comecinho. Deus disse que o diabo ia fazer o quê? O diabo ia fazer o quê? Não? Como? Ferir o calcanhar significa o quê? E a mulher disse, a mulher aqui quem é? Igreja. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, comeste da árvore que ordenei e tal, etc. Maldita é a terra. Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra. Então, o que a terra é? Maldita. Onde é que nós estamos vivendo? Numa terra? Maldita. Com dor comerás dela todos os dias. Gente, todo dia você não levanta, não tem problema. Todo dia você não tem um punhado de coisa para resolver. Punhado de coisa. E olha, e não pensa você que se o diabo não pôr a mão, ele não arrebenta com você, não. Né? Eu tenho um vizinho que quando eu fui construir, aliás, quando ele construiu a casa dele, eu recebi uma intimação. Ah, deixa isso. Vou falar não, porque parei de ter ouvido, né? Deixa pra lá. Vamos falar, vamos continuar falando aqui. Onde é que eu estava? É. Maldita é a terra. Com dor comerás dela todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A pessoa já levanta. Já levanta. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó se tornarás. Lembra que eu falei outro dia aqui, por que a gente não pode ser feliz? Por que nós não podemos ser felizes? Por causa disso. Amém. Se não tivesse essas coisas, seria muito bom a gente viver. Mas tem uma solução. E é da qual é dela que nós vamos lançar a mão. Qual é? Não tem outra alternativa, nós vamos. Isso aí já está determinado por Deus. Nós, Gabriel, nós vamos fazer o quê, Gabriel? Orar. Orar, humilhar-nos debaixo da poderosa mão de Deus, entendeu? Pedir a Deus, fazer como Jesus fez, porque se ele que era Deus, ele que podia, ele que tinha poder, porque Jesus se humilhou, por que você não pode se humilhar? Será que você é melhor do que Deus? Você tem mais fé do que ele? Você tem mais fé do que ele? É falta de fé? Não. Não tem outro jeito. Esse que é. Ó, a César, o que é de César. A Deus, o que é de Deus. Então, não tem jeito. Você vai mexer? Vai mexer. É caixa de marimbona. Você vai mexer? Então, antes de ir, Senhor, estou indo. Tem misericórdia, tem compaixão, sei. Olha, seu... Não é? Orações. Você faz a oração que você achar melhor. Você faz a oração que você achar melhor. A oração que você achar que deve fazer, você faz. Mas pede a Deus. Fala para ele que você está precisando muito, muito. Muito. Eu também estou. Você lembra de mim nas suas orações. Amém? Deus tem misericórdia do irmão. Tem misericórdia da igreja. Eu, sabe, nós temos orado assim. E Deus tem misericórdia de nós. Porque senão o diabo vai vencer nós. Para que ele não leve vantagem sobre nós. Para que ele não leve vantagem, só está escrito, né? Para que ele não leve vantagem. Fazer o quê, Gabriel? Hã? Isso. E? Orar. Orar, mas com gosto de gás mesmo, né, Gabriel? Orar mesmo assim, ó. Tá, enxuga, depois enxuga a lágrima e vai. Vai, vai. Vai pelo mundo. Você vai, Satanás vai também. Tem ver, não. Mas você já orou. Você já orou, você já... Entendeu? Ele está, você sabe que ele está ao seu redor, que você não ignora a presença dele. Você não ignora a presença dele. É assim? Tá. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado. com as brincadeiras, com as coisas que faz, com os negócios. Achar ali. Como é que estava o pessoal lá? Reunido na casa do irmão mais velho. Todo mundo feliz, todo mundo tomando um vinhozinho. Certamente comendo uma carninha. E estava lá. Ninguém contava com o que pudesse acontecer. Amém? Amém, gente. O que é que Deus falou com a gente? Ou não teve uma mensagem? Teve? Teve uma palavra? Deu luz. Então, vamos lá. Daí. Dê, fala, pensa você mesmo. Não. Então dá para o Eberson. Vai.
Irmão, assim, eu achei muito importante essa reunião de hoje. Muito, muito mesmo. Foi um alerta muito grande. Eu estava lembrando uma situação que aconteceu há pouco tempo, assim, eu acho que até um alerta de Deus também, exatamente mostrando que ninguém está alheio, e nós, por estarmos reunindo, achando que temos Deus, nós não estamos alheio, o diabo está ao redor, ele está em volta. É só dar uma brecha, é só você deixar sem a cobertura de Deus, é só precisa disso.
Você concorda que conforme a brecha, conforme o procedimento, conforme... Ele ataca a pessoa de dentro.
Com certeza. E como o senhor falou, se ele tem ódio mais é de nós, por que não vai atacar? Aí que ele vai achar bom mesmo uma oportunidade, né, para estar destruindo a nossa casa, de fazer uma bagunça na nossa casa. E eu estou lembrando aqui o quanto é importante a gente estar realmente atento. E essa é o tipo de palavra que deixa a gente alerta, né? A gente tem que estar alerta, porque se a gente realmente estiver naquela situação que estavam os filhos de Jó ali, é mais propício. É a hora que realmente ele vem. Então, assim, eu achei muito importante a gente lembrar que nós não estamos alheios, que o mundo é mau, que o mundo, o maligno está cada vez mais, assim, à solta mesmo, mais declarado no mundo, tá cada vez mais bagunçada a coisa mesmo.
É a manifestação, né? O que, que vai haver? Antes que Deus venha, Deus fala assim, não será assim sem que antes se manifeste o homem da iniquidade, o anticristo, aquele que se levanta tudo quando é Deus. Então, o que, que é para manifestar? Presta atenção, diz que você tem um furúnculo, né, chama, na perna. Enquanto ele está ali só vermelho, você não deve mexer. Se você mexer, só vai piorar. Então você vai ter que botar ali uma compressa de coisa quente, um negócio, tem uma folhinha que a gente põe em cima, né, um negócio assim e tal. Você vai deixar que ele realmente fique na hora, no ponto de você apertar o bicho, ele sai tudo para fora. Ele se manifesta. Ele se manifesta. Então, uma coisa que se manifesta é quando ela não tem mais como esconder. Não tem como esconder. Porque até hoje o diabo tem vivido no mundo no anonimato. A mídia não admite, as próprias igrejas, ninguém admite que ele reina. Não admite que ele reina. Quando está lá claro, lá no Apocalipse, os reinos do mundo passaram a ser do nosso Deus. A igreja viveu a vida inteira no mundo governado pelo diabo. Por isso é que ela sempre foi difícil para ela. Foi difícil para a igreja, que ela teve que refugiar no deserto, ela teve que correr, ela teve que, né, sempre foi difícil para a igreja. Nunca foi fácil para o povo de Deus. Quando eu falo igreja, estou referindo ao povo de Deus. Nunca foi fácil. Vai ser agora? Vai ser agora que vai ser fácil? Nunca foi fácil. O povo de Deus foi sempre difícil, perseguido, muito, né? E eu, um dia o reino de Deus vai passar, mas por enquanto não. Hã? Amém? Senhor, filho.
Não, e só encerrando, o senhor comentou uma coisa interessante também, que eu fiquei pensando aqui, é até complicado às vezes a gente orar, ou então perguntar para Deus, né? Não é nem orar, mas perguntar para Deus o que está acontecendo isso, então por que ficou... a brecha, etc. Por que eu estou me sentindo distante do Senhor? Tal? Porque ele vai mostrar. Aí você vai ficar com vergonha da resposta, exatamente porque você não tem coragem, você não consegue desfazer daquilo ali. E é coisa que se a gente parar para pensar, a gente sabe o que é. O que que vai estar nos afastando de Deus, da oração, da busca. O que está nos afastando daquilo que nos deixa mais protegidos, debaixo das asas do Senhor. Então a gente vai saber o que é. E o caminho é humilhar mesmo. Senhor, eu não vou ficar inventando aí, eu não vou arrumar desculpa porque eu estou fazendo, não. Eu vou me humilhar, o Senhor sabe. Uma hora o Senhor me liberta, o Senhor me abençoa, o Senhor tem misericórdia de mim. Eu estava pensando muito hoje sobre as misericórdias do Senhor, porque acho que a gente está chegando num nível que a gente vai depender demais disso. Muito disso. E aí a gente tem que depender dele, né?
Eu estava comentando e queria concluir. Na hora da conclusão eu vacilei. A manifestação do diabo. É uma coisa que ninguém vai poder evitar. Ninguém vai poder evitar. Que parece que seria até bom que ele manifestasse logo, né? Por quê? Porque não será assim sem que antes manifeste. Então Deus falou, a ressurreição, a primeira ressurreição, a vinda de Cristo, tudo. Antes disso, o diabo tem que se manifestar. Podia manifestar logo, né, Amir, ou não? Ele manifestasse logo. Parece que a gente fica assim, não, manifesta não. Deixa eu fazer uma viagem primeiro. Manifesta não, deixa eu fazer um... Deixa eu casar primeiro, né? Manifesta agora não. Mas ele vai manifestar, dona Zefa. E quando ele manifestar, será que ele vai tratar a igreja com carinho, com jeito? Amém? Zé Alves agora. Agora o senhor José. Depois que ele voltou importante. Antigamente era o Zé, agora é... Irmão,
senhor José, mas, irmão, o que o senhor falou aqui, eu pego muito nesses detalhes, né, que o senhor vai falando, a gente pega um sinalzinho aqui, outro sinalzinho ali, e o senhor deu um detalhe aí que eu achei importante, né, de que...
Pelo menos alguns detalhes foram importantes.
Foi, tudo foi importante, mas eu pego... Não dá para pegar tudo. Né? Aí o senhor falou que quando os filhos de Deus foi à presença de Deus, foi com ele também o diabo tranquilo, ele foi normal, ele chegou lá, então, né, a gente não tem esse entendimento assim, de que o diabo vem também à presença de Deus. E ele ficou ali, espertinho de Jó. Onde você estava? Estou lá perto de Jó, estou vendo a vida de Jó, como é que tá indo? Tá bem, Jó tá bem, graças a Deus. Foi falar de Jó para Deus. E o diabo não tem nada a ver com a vida de ninguém, não. Mas foi lá falar, como é que tá Jó? Não, tá bem, ó. O gado dele, a família dele.
Será que Deus não sabia também que Jó estava bem, né? Então eu falo assim, que essas coisas são escritas.
Isso.
São escritas mais para poder ensinar a gente, para mostrar, para abrir os nossos olhos. A Bíblia diz que tudo que foi escrito com essa intenção. Acho que Tanto o diabo sabia da vida de Jó, quanto Deus também sabia da vida de Jó.
É, e ali fala Jó. E nós? É. Deus, será que também não pergunta para ele? E fulano? E o irmão lá? O irmão Rossini, como é que tá ele? Nossa, tá uma benção isso e assim. É. Então ele vai falar. Mas aí ele fala, mas qual a intenção dele ir lá na presença de Deus falar de você? Até aí o senhor falou, que aí foi quando Deus falou, ó, tudo que ele tem.
É, tudo, é.
Aí que eu fiquei preocupado, que falei, agora acabou.
É.
Porque eu, até então ele falou, ó, você está lá fazendo, mas tudo que ele tem está na sua mão. Aí que eu preocupei, igual o senhor falou. Então, às vezes, a gente
pensa,
fica com medo, porque, uai, tudo que você tem está na mão do diabo. Não foi o senhor que falou.
É.
Né? Tá, o senhor, foi Deus que falou lá para Satanás. Tudo que Jó tem
está na tua mão.
É, e nós? A gente não tem nada, né, para dizer. Mas tudo que a gente tem, julga ter,
as escrituras dizem assim,
do diabo.
Pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. É porque Deus é muito misericordioso, mas muito misericordioso. E não leva em conta o nosso pecado, nossa iniquidade. Ele não leva em conta. Ele é muito misericordioso. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Mas se Deus tirar de nós a cobertura, por isso é que é importante o cabelo comprido, que simboliza a cobertura, por isso que é importante se humilhar debaixo da mão de Deus, porque quando a pessoa se ensoberbece, o que que acontece? Quando uma pessoa se ensoberbece, o que que acontece? Ela perde a cobertura de Deus. Ó, você está de pé, mas não te ensoberbeça. Lembra lá da ter enxertado na árvore e arrancado da árvore? Você foi enxertado na árvore, mas não te ensoberbeça. Porque da mesma forma que você foi enxertado, você pode ser também arrancado. Então, quem está de pé pode cair. Não te ensoberbeça. O que que é a soberba? Né? Exatamente isso, é afastar de Deus. Então nós não podemos afastar de Deus. Por quê? Nós não podemos. Nós temos que estar sempre pedindo a misericórdia de Deus, a bênção de Deus, exatamente para que o inimigo não tenha acesso a nós. Acampa os anjos ao nosso redor. Porque os anjos estão acampados ao meu redor, eu estou protegido. Mas se eu me ensoberbecer e esses anjos deixarem de estar ao meu redor, aí eu vou ser atingido. Amém? E aí você vai ser atingido. Não te ensoberbeças. Permaneça com humildade, permaneça com simplicidade, porque é assim que Deus pode fazer. Amém?
Não, e aí, igual o senhor falando, eu fiquei triste, né? Fiquei triste, pois com medo. Mesmo. Né, quando o senhor falou que tudo que nós temos está na mão do diabo. Mas, né, mais para frente o senhor falou, e aí, o que nós devemos fazer? Como que nós devemos fazer? É. Aí, da mesma forma que o senhor mostrou esse
a realidade,
a realidade, entristece, dá medo. Aí o senhor falou que faz como Jesus fez.
Isso.
Ele, né, se Jesus não fizesse dessa forma, aí ele estaria perdido. Ele falou, o que Jesus fez? Ele humilhou debaixo da poderosa mão de Deus, a quem o podia, nos dias da sua carne, a quem o podia. Então, por exemplo, o que nós devemos fazer, que cada um de nós devemos fazer é isso, é ir para debaixo das mãos de Deus mesmo e falar, Senhor, ó, não estou capaz, não tenho capacidade, o Senhor falou que está e está mesmo, e não dou conta, me ajuda.
Amém. Pronto. Deu lá para o Estevão, lá, Estevão, Neurops. É lá, vamos ver a representação de Neurops. Tá, de Neurops. apresentação, Neronda.
Amém, né? Não tem muito o que falar, não. Eu concordo plenamente com o que o senhor disse. E realmente, como o Zé estava falando, estava pensando aqui. Dá vontade, às vezes, de sair correndo. Mas aí você lembra que se correr muito, afastar muito daqui, quem está te esperando ali fora é o diabo. Então você freia um pouquinho, pensa, reflita. Principalmente a gente que tem família, tem filho, não é fácil. E principalmente, né, nós, né, acho que a gente é mais cobrado, né, com certeza o homem é mais cobrado da casa. Então, às vezes, a gente fica até noite de sono, sem dormir, pensando nessas coisas. Mas o interessante é que a gente pensa, pensa, e se envolve muito, né? A gente estava conversando ontem, hoje, durante o dia, que o diabo, acho que ele faz isso com a gente, ele retira a gente, ele não deixa a gente pensar, né? Coloca trabalho, coloca tanta tribulação, e você não pensa, né? Não pensa no evangelho, não pensa nessas coisas. E acho que é um grande mal para a gente, não pensar, não parar. Como o senhor disse várias vezes, né? A gente não para para pensar, principalmente nesse evangelho. Porque é isso que vai salvar a gente, é você. É, realmente.
Interessante que a gente está vendo, né, as coisas acontecer, nós estamos vendo. Né, com as, o fogo está aumentando, a
tribulação está queimando,
tá aumentando, né? E, mas a gente nunca que pensa assim que ele vai queimar a nossa casa. Nós pensamos que o vento está soprando, etc. tal. E que uma hora dessa o diabo vai se manifestar, né? O terreno, a coisa está sendo preparada, é para a manifestação do anticristo. Tudo que está sendo feito no mundo é para manifestação do anticristo. Né? É como eu estava falando, o trem está ficando vermelho, está aumentando, está doendo, tá, e está tudo... pronto, parece que está tudo pronto. Para quê? Para a volta de Cristo? Não, Cristo vem depois. Tudo está pronto. Está sendo aprontado para, primeiro, para a manifestação do diabo. Então, nós não, depois é que vem a manifestação de Cristo. Antes de Jesus... ele vai se manifestar. É isso, Pedro? Então, o que assusta você, com certeza, é isso. No fundo, você quer buscar Deus, mas você não, às vezes não tem tempo. Você quer fazer a sua oração. Às vezes você quer chorar, mas o choro não vem. Né?
Amém,
às vezes você quer ler, mas você tem sono. Às vezes você está acordado, às vezes, à noite, mas não consegue. Né? Então, essa maneira que Jesus usou, que foi suplicar, que foi clamar, clama em alta voz, sem constrangimento, clama a Deus. Pede a Deus, você faz uma, duas, três, Deus proverá. Eu creio que Deus proverá, né? O Cordeiro vai prover o Cordeiro. Deus proverá para a igreja a salvação. Tem, eu não vou falar hoje aqui, porque a gente tem, o tempo vai, não permite, mas tem o livramento da igreja. Tem o livramento da igreja. Amém? Mas enquanto a igreja não for retirada lá do Egito, ela tem que suportar o Egito. Né? Ela ficou lá no Egito até ser retirada de lá. Tem um livramento para a igreja. Agora, só Deus sabe como é que vai ser isso. Amém? Mas tem uma hora, né, uma reunião, eu vou explicar isso aí para vocês. Vou mostrar isso para vocês. Amém, Estevão? Então, que Deus possa... você quer mais falar alguma coisa, não? Que Deus possa... te ajudar, né? E a solução é essa, é fazer oração e súplica e admitir que nós Precisamos de mais, de mais. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus dirija nossos passos, que Deus ensine o caminho que nós devemos andar, que Deus nos perdoe, né, Ramiro? Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus tenha misericórdia de nós. E humilhar debaixo da mão de Deus, está aí. É isso. E Deus vai ter misericórdia de nós. Eu tenho certeza que Deus vai ter misericórdia de nós. Pronto. Porque deixar, como eu falei no começo, deixar de fazer bobagem, nós, né, nós não vamos deixar. Né? Já que é desse jeito, Deus ora, vigia e pronto. O resto é com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que vocês passem orações. Amém? Deus te abençoe. Não esqueçam de fazer oração. Se tem uma coisa que nós não podemos esquecer, a vida do cristão é oração. Inclusive, a irmã estava lendo um livrinho hoje, e lá no livrinho tem uma reunião que eu gostaria que todo mundo pudesse ler. É daquele rio, que vem apodrecendo, que vem, né, na capa tem. Lá tem uma reunião que fala que poder do povo de Deus, né? A riqueza do povo de Deus é o tesouro. O que que é? Eu sei que a nossa riqueza, o nosso tesouro, ele está aqui dentro. É o conhecimento da palavra. Né? Uma coisa que nós não podemos deixar o inimigo levar. Porque se levar o nosso tesouro, onde está o seu tesouro? Estará também o seu coração. Onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém? Tire toda a nossa timidez, né? Tira nossa timidez, que nós realmente tenhamos muita disposição para fazer orações como o Senhor fazia. Disposição para sempre orar e dizer: Pai, é o Senhor que tudo pode, que tudo vê, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Humilhar debaixo da mão de Deus significa reconhecer o quanto o Senhor tem razão, o quanto as Escrituras estão se cumprindo em nossos dias. Como é bom, Pai, poder dizer que nós estamos vendo, que nós estamos enxergando, né, que cabe a nós levantar a nossa voz, porque nós estamos vendo, nós estamos enxergando. Parece que o Senhor está muito mais perto do que nós possamos imaginar. O Senhor está tão perto de nós que nós gostaríamos de tocar nas suas vestes. Parece que o Senhor, nesses últimos dias, tem se aproximado da igreja, tem nos acolhido nas nossas orações, nas nossas súplicas, tem ouvido a nossa oração. O Senhor, quando socorreu ali o povo, foi que o povo começou a clamar, começou a orar, começou a pedir. E o Senhor ouviu e tomou a providência em relação à vida que eles viviam ali. Assim nós também. Nós também estamos aqui, Pai, certo de que a nossa oração tem chegado ao céu. O nosso clamor tem chegado ao céu. Que o Senhor acampe os teus anjos. Não permita, Senhor, que nós esqueçamos disso. que sem Deus, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor, nós somos uma presa fácil, muito fácil, para o inimigo. Ajuda-nos. Continue tendo muita misericórdia de nós. Continue tendo compaixão de nós. Não olhando para as nossas iniquidades, nossos pecados, que não são poucos. Como o Senhor disse, mesmo que sejamos como a carmesim, mesmo que nossos pecados estejam aflorando, mesmo assim, Senhor, nós não vamos deixar de te procurar, nós não vamos deixar de fazer a nossa oração, aquele que nos salva, aquele que nos reuniu neste lugar, o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Oh, amém, Senhor.